Criacionismo e Evolucionismo, com o jornalista Michelson Borges. Boa tarde, caros amigos ouvintes. Temos conosco um convidado especial, o nosso amigo Michelson Borges, que participará do nosso programa com uma série de temas sobre criacionismo e evolucionismo. Tudo bem, Michelson Borges?
Tudo bem, Alberto. É um prazer estar com você aqui e também poder falar aos ouvintes do seu programa, né? É realmente uma grande alegria para mim, um privilégio.
Michelson Borges é jornalista e participa como editor da revista Vida e Saúde, na editora Casa Publicadora Brasileira. Michelson Borges está conosco aqui em Genebra apresentando uma série de conferências sobre este mesmo tema, a origem, criacionismo e evolucionismo. Michelson Borges, como é que foi a tua chegada? É a primeira vez que você vem na Europa ou em Genebra, na Suíça?
Sim, é a primeira vez. Eu já apresentei essa série em alguns lugares, Estados Unidos, né? Na América do Sul também, né? Mas aqui na Europa realmente é a primeira vez. E tem sido uma experiência bem gratificante, bem interessante ali estar com os irmãos na igreja de Genebra. Fui muito bem recebido, bem acolhido, né? E desde sábado, né, passado, nós temos ali desenvolvido essa série Origens, tratando de temas como origem do universo, origem da vida, origem dos dinossauros, que vai ser um dos temas também, e origem da palavra. Será que realmente a Bíblia é confiável do ponto de vista científico, arqueológico, né? Uhum. Então é basicamente essa a nossa temática ali.
Certo. E nós vamos falar com você hoje, Michelson Borges, sobre a tua experiência pessoal. Você já tinha me explicado como é que você chegou a essa conclusão da criação com relação à evolução.
Ok. Na verdade, eu não nasci em lar cristão, nem sempre fui criacionista também. Eu cresci num lar católico, tenho boas recordações desse tempo, né? Participei de grupo de jovens ali no Brasil. Eu sou natural de Santa Catarina, lá no sul do Brasil. E agora, quando eu estava no ensino médio, eu conheci um jovem que eu sabia pertencia a outra religião, não sabia qual, né? Que se apresentou, começou a conversar comigo, nos tornamos amigos e depois me desafiou a conhecer o Apocalipse, né? Esse foi o primeiro, assim, o ponto da virada na minha vida, né? Só que antes disso ainda um pouco, Alberto, é bom contar uma experiência pela qual eu vinha passando, que era a seguinte, né? Meus pais têm casa de praia ali no litoral catarinense e todo verão a gente costumava ir para lá, passar um tempo, né? Um mês ali, pelo menos nas férias de verão no Brasil. E eu gostava muito lá pelos meus 15, 16 anos de caminhar pelas areias, né, da praia. E muitas vezes, assim, ao pôr do sol, eu gostava de me deitar na areia e observar as estrelas nascendo no céu. E eu acho que vale a pena todo mundo fazer isso, tomar um tempinho para fazer isso de vez em quando, porque eu costumo dizer assim, olhar para o céu, para o espaço, para as estrelas, ajuda a gente a se colocar no nosso lugar, né? A gente percebe que não somos assim tão autossuficientes, tão grandes quanto pensamos que talvez sejamos, né? E nem tão pequenos também, né? Porque estamos aí entre o micro e o macro universo, enfim. Mas fazer isso na verdade, naquele momento da minha vida, me trazia muitas dúvidas. Porque, embora eu tivesse crescido no lar cristão, católico e participado ativamente, né, como líder de grupo de jovens e pastorais, eu tinha dúvidas com respeito à origem da vida, do universo, porque a teologia que naquela época, pelo menos nos anos 80, 90, era forte ali no Brasil, na América do Sul, né, era chamada teologia da libertação, que na verdade é uma espécie de marxismo com cara de cristianismo, né? É uma teologia muito focada assim, no aqui e agora, na política, nos movimentos sociais. E quando eu me perguntava, olhando as estrelas, né, de onde veio tudo isso, para onde vai tudo isso, eu voltava para a minha religião, eu não conseguia encontrar resposta, porque ela era muito, como eu disse, né, muito focada no aqui, no agora, no, na política, enfim. E ao mesmo tempo, os livros que eu costumava ler quando eu era adolescente, mais jovem ainda, né, não me davam resposta também. Eu gostava muito de ler sobre ciência, com livros de Stephen Hawking, Carl Sagan, né, e outros autores, assim, autores de ficção científica também, como Isaac Asimov e outros, né? Portanto, a minha mente estava formatada segundo o modelo da evolução, da teoria da evolução. Eu lia revistas científicas também que apresentavam o mesmo tipo de argumento, né? Eu estudei em escolas públicas minha vida toda, praticamente, desde a minha infância. Depois eu fiz uma federal em jornalismo, também sempre foi em escola pública. E na escola eu sempre ouvia falar da evolução.
Como você falou, nessa sequência de aprender o aprendizado na escola, em geral, não se fala da criação, né? A ideia que sempre aparece, ouvimos sempre falar, é que a vida apareceu através de um sistema evolutivo.
Naturalista, né? Que dispensa algo que seja sobrenatural. Hoje até se fala mais, mas com preconceito, como crítica, né? Naquele tempo nem se falava, né? E essa foi uma das minhas primeiras surpresas quando eu conheci um criacionista. Mas enfim, quando eu estava ali na praia, com as minhas dúvidas, uma coisa eu sabia. O universo revela planejamento, design, né? Funciona segundo leis finamente ajustadas, constantes, né? Que aquela ordem toda que eu observava, que eu conhecia porque tinha lido sobre isso já, não podia ser fruto do acaso, de uma expansão caótica, uma explosão que seja, como alguns dizem, né, o Big Bang, sem uma interferência de um agente sobrenatural e inteligente. Não fazia sentido o que eu tinha lido com o que observava. Além disso, pensar no futuro, para mim, não era muito assim esperançoso, porque eu sabia que, segundo os cenários pintados pela ciência, pelos cientistas, né, o universo, no final das contas, ia terminar e acabar. Né? A energia disponível do universo ali ia ter fim um dia, ainda que fosse daqui bilhões de anos. Ou um pouco antes disso, o nosso Sol, iria se expandir daqui a 5 bilhões de anos, e nessa expansão não explodiria como supernova, porque ele não é tão massivo, né? Não tem tanta massa, mas ele expandiria, segundo o cenário que os cientistas apresentam, e nessa expansão ele engoliria Mercúrio, Vênus, Marte e a Terra também. Né? Então as opções não são muito boas. Né? A gente seria torrado pelo Sol, as espécies que ainda houvesse aqui na Terra, ou então iríamos morrer num universo congelado, sem energia disponível, ou compactados num super buraco negro, que seria o Big Crunch, né? Que seria o universo colapsado, né? Ou seja, resumindo, não havia futuro.
Realmente, nessa sequência da vida, do universo que foi evoluindo, não existe esperança. O que, que vai acontecer depois? Onde que nós vamos chegar seguindo essa evolução? Que é explicada, que é comentada, que é provada, né? Provada cientificamente.
Sim, não há esperança, né? Então, nem a religião que eu tinha, nem a ciência que eu conhecia me ofereciam esperança. Não me davam resposta sobre as questões fundamentais de onde vim, para onde vou, por que estou aqui. Agora pensa, um adolescente que já tem um monte de dúvidas existenciais, problemas, né, emocionais, adicionando ainda mais essas questões. Eu confesso que eu compliquei minha vida, né? Aí ocorre que poucos anos depois, eu já estava lá com os meus 18, acho, 17, 18 anos, numa escola técnica, eu fiz o curso de Química, técnico de Química, lá em Criciúma, Santa Catarina, eu conheci um jovem, que eu não sabia, era adventista, criacionista, né? E quando ele me desafiou numa conversa que a gente teve a conhecer o Apocalipse, eu fiquei interessado, mas eu não queria dar o braço a torcer, não queria admitir isso, porque eu tinha preconceito contra outros cristãos, que a gente chamava de crentes, né? Evangélicos, não aceitava isso. Eu perguntei, como é que funciona esse estudo bíblico aí que você quer me oferecer? Olha, eu posso ir à sua casa, a gente tem umas guias de estudo, podemos estudar juntos. Eu falei, em casa você não vai. Você me entrega então essas guias e eu vou estudar sozinho com a minha Bíblia Católica. Se estiver de acordo, eu aceito. E assim começou. Eu levava as guias de estudo, fazia lá toda semana um estudo desses, e eu que queria provar que ele estava errado, comecei a perceber que eu tinha muita coisa que mudar em meu pensamento. Mas o que mais, Alberto, me impressionou nesse estudo foi justamente Apocalipse 14, 6 e 7, que diz ali, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Pela primeira vez eu percebia que não era fruto do acaso.
É interessante pensar nisso, né, Michelson? Como é que o estudo do Apocalipse vai poder responder aquelas perguntas que você tinha sobre de onde viemos, para onde vamos?
Sim.
Eu perguntaria qual é a relação entre o estudo do Apocalipse com aquelas questões que você tinha de onde viemos e para onde vamos, né?
Aquelas dúvidas, né?
É interessante de compreender essa relação. Como que um estudo assim tiraria as dúvidas que você tinha?
Foi isso aí. Claro que não foi só o Apocalipse, porque você que está nos ouvindo, né? Estudar Apocalipse é maravilhoso porque te obriga, entre aspas, a estudar toda a Bíblia, na verdade. Porque o Apocalipse, as chaves para a compreensão desse livro estão espalhadas por toda a Bíblia, né? Então, ao estudar Apocalipse, eu tive que praticamente estudar boa parte da Bíblia Sagrada. E essa pesquisa, esse estudo é que foi satisfazendo minhas perguntas. E o Apocalipse, de modo muito especial, apresenta Jesus como o Criador. Sim. Né? Ele é o Alfa e o Ômega. ele é o princípio, ou seja, arquê, no grego quer dizer o originador, né? O elemento que principia a criação. Então ele é o verbo que criou tudo, né? Como diz João, o mesmo autor do Evangelho, é o autor do livro do Apocalipse. E ele apresenta Jesus como o Criador. E ao ler esse texto de Apocalipse 14, que diz que nós temos que adorar o Deus que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, eu encontrei conforto no sentido de que percebi que eu não havia sido um fruto, eu não era fruto de acaso, estava aqui apenas por um acidente cósmico. Eu tinha sido pensado por um Deus de amor.
Pelo menos ali você encontrou uma explicação, uma resposta àquela pergunta importante.
Sem dúvida.
De onde é que eu vim, não é? Essa é uma pergunta importante.
De onde eu vim? Eu havia sido planejado por Deus. A vida havia sido desenhada pelo Criador. Nós podemos abordar isso no próximo programa, né? A questão do design inteligente da vida. E mais, Deus, ele apresenta na Bíblia e no Apocalipse de modo muito especial um futuro de esperança, porque é dito ali que ele vai recriar a terra. Uhum. A terra que foi como que destruída, afetada negativamente pelo pecado, né? Lá em Gênesis. Lá adiante, quando Cristo voltar, eu não sabia disso, quando eu descobri que Jesus vai voltar, e a Bíblia apresenta mais de 2.500 vezes essa promessa, o próprio Cristo garantiu, né? Não se turbe o vosso coração, eu voltarei, né? Creiam em mim, creiam em Deus, eu voltarei. Os anjos, quando na ascensão de Cristo, garantiram, né? Ele virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Isso para mim foi tremendo descobrir essa verdade, porque eu não sabia disso. Né? A teologia que antes eu adotava não dava essa explicação, não apresentava esse futuro. Então, de repente, eu estava percebendo que há uma explicação para as origens, há uma explicação para o destino da humanidade e o meu, e uma explicação para quem eu sou e por que estou aqui, nesse conflito cósmico. Né? Então foi uma experiência maravilhosa, que eu recomendo a todas as pessoas, todos que estão nos ouvindo, né? A, quem sabe, se desarmar um pouco.
Fazer o teste, né? Quem sabe pensar que existe essa possibilidade.
Exato.
É um bom desafio.
Deixar o preconceito um pouquinho de lado, né? E dar uma chance para Deus. Dar uma chance para a Bíblia, né? No sentido de apresentar uma luz para o caminho. Né?
Sim. Isso foi o começo? Como você começou a entrar em contato com essa possibilidade que talvez a vida, o cosmos, os planetas apareceram?
Sim.
Foi a tua primeira experiência para pensar que existe uma outra possibilidade, que não seria só evolução. E depois, como é que foi?
Mas não foi uma experiência muito fácil também, é bom que se diga isso, né? Foi um processo de praticamente 2 anos, de mudança de paradigma, de uma tempestade mental, né? Porque, pra você ter uma ideia, o primeiro livro que eu escrevi eu tinha 15 anos. Bom, graças a Deus nunca foi publicado, porque além de muito ruim, ele não expressa mais o que eu penso, né? É uma ficção científica com o título Projeto Alpha, e tratava assim de um personagem que seria o próximo passo da evolução humana, né? Eu menciono isso mais para provar realmente que eu era evolucionista, né? Eu adotava essa ideia, era fã de Charles Darwin, enfim. Mudar para criacionismo, mudar meus pressupostos, minha cosmovisão, não foi um processo tão fácil, né? Eu tive que estudar muito, pesquisar muito. Na época, nós tínhamos pouco material em língua portuguesa no Brasil que tratava de ciência e religião, criacionismo, né? Do ponto de vista científico. Então, o que tinha, eu li, busquei materiais fora do Brasil, em inglês, e a gente mal tinha acesso à internet naquele tempo. Não tinha, né?
Não existia,
no começo dos anos 90, né? No fim dos anos 80, né? Mas, assim, o que eu pude pesquisar, pesquisei, estudei, li, e nessa busca, nessa pesquisa, nessa comparação, como diziam alguns filósofos gregos, seguir as evidências levem aonde levar. Sim. Eu creio que isso é honestidade intelectual, né? Uhum. Eu, então, acabei me convencendo de que realmente o modelo criacionista, ele oferece respostas mais satisfatórias.
Sim.
Para essas questões com respeito à origem e destino.
Eu também penso aquelas pessoas que, como você, foram educadas ou fizeram seus estudos, tiveram a instrução, tiveram conhecimento, sempre baseados naquela linha que é a evolução. Hoje em dia a gente vê claramente que nos documentários de televisão, nas notícias, em todos os lugares, a questão é, a vida apareceu através do sistema da evolução. E o fato de pensar que existe uma outra possibilidade é quase impossível, ninguém fala sobre isso, é uma coisa que essa questão nem aparece, não é? De pensar que talvez não foi através da evolução que a vida apareceu na Terra, ou que o universo foi desenvolvido. Cientificamente, a evolução é provada, não é?
Eu costumo dizer que quando eu conheci o criacionismo pela primeira vez, eu fiquei feliz e indignado ao mesmo tempo. Feliz pelos motivos que eu já apresentei, né? porque eu pude encontrar respostas. Não pense que a gente tem todas as respostas, não é isso também, seria muita ingenuidade, né? Há muitas questões ainda por serem respondidas. Deus mesmo, né, é um ser misterioso, ele se revela o suficiente para nós, mas há muita coisa sobre ele que é transcendente, que é todo poderoso, onisciente, que a gente não entende, inclusive com respeito à sua criação. Agora estamos engatinhando em questões como física quântica, né, a física de partículas, né, aqui estamos bem pertinho do CERN, o LHC, que pesquisam isso, né. É uma ciência nova, é um universo que se descortina. Então, há muito ainda por se aprender e se responder. Isso também é fascinante, né? Se tudo estivesse pronto, não deveria graça. Só que, quando eu analiso criacionismo e evolucionismo, eu admito que as respostas que o criacionismo fornece, elas são consistentes. E eu fiquei feliz com isso. Agora, fiquei indignado pelo seguinte, pelo que você apresentou, Alberto. Como eu estudei sempre em escolas públicas, nunca haviam me dito que o evolucionismo é um modelo que pode ser questionado, que pode ser cientificamente questionado, né? Que ele contém insuficiências, contém limitações. Ele sempre é apresentado como um modelo redondinho, né? Uhum. Quase que perfeito, como se fosse um fato, né? Um fato e não uma hipótese. E nunca eu vi alguém, um professor, nem lá nos primeiros anos da escola fundamental, nem tampouco no ensino de química, no curso de química, algum professor dizendo, olha, mas existe um modelo alternativo, que é o criacionismo. Embora ele tenha aspectos religiosos, mas ele também tem algumas argumentações interessantes, científicas, né?
Talvez pode ser que não era bem assim. Essa questão não existe, né?
Não é questionado.
Não existe essa questão. Foi talvez assim. É Sim. uma explicação única que a gente consegue
raríssimo,
constatar.
Raríssimo cientistas ou jornalistas, enfim, se dão ao trabalho, sei lá, ao luxo, né, de dizer assim, olha, toda essa ordem, todo esse design que aparentemente é intencional, pode sugerir que um ser poderoso, né, inteligente, tenha projetado isso. Uhum. Poucos desses, né, poucas pessoas nesse meio se prestam a isso. Né? Então, quando eu estudei o criacionismo, eu pude perceber realmente que havia argumentos sólidos, havia argumentação científica, não é só uma questão religiosa. Alguns pensam que criacionismo é religião, evolucionismo é ciência. Isso é uma falácia, né? Isso Sim. é um mito, porque tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, eles têm ali argumentos científicos. Não posso negar também que os evolucionistas têm bons argumentos, interessantes, argumentos científicos, né? E alguns até que podemos aceitar. Mas criacionistas e evolucionistas também se valem da filosofia. O criacionista, ele usa a Bíblia, o criacionista bíblico, né? Ele se vale da Bíblia, da cosmovisão judaico-cristã, para sustentar suas ideias. E o evolucionista, ele se vale do argumento naturalista filosófico, que é a ideia segundo a qual tudo poderia surgir a partir do nada, né? Ou Sim. de forma natural. Isso também não é ciência, isso é filosofia. É. Então, ambos os modelos misturam filosofia, ou metafísica, se quiser falar assim, com ciência. E isso seria muito importante que as pessoas soubessem, porque alguns acham que, na verdade, esse embate se trata de ciência versus religião. Nada mais falso, né? Nada mais falso, porque, inclusive, grandes cientistas do passado e do presente foram e são criacionistas e não há problema nenhum nisso.
Sim, sim. Um ponto de vista ou uma explicação com relação ao criacionismo não é só religião, não é só crença, é também provado, testado, analisado como se faz na questão científica.
Claro.
Né? E também nós podemos perceber que a questão científica não é só analisada, não é só testada, ela é também uma questão de crer, porque até agora, mesmo falando sobre a evolução, tudo não é provado e explicado até hoje.
Pelo menos no que diz respeito à chamada macroevolução, né? Alguns aspectos da evolução são demonstráveis e nós aceitamos, como seleção natural, as mutações. A grande questão é, será que a seleção natural e as mutações são suficientes para explicar uma mudança macro, como por exemplo um réptil se transformar numa ave? A macroevolução, ela é uma hipótese. Não há como você demonstrar cientificamente, porque a ciência depende de observação e de experimentação. Você não estava lá há milhões de anos para observar se foi assim. E você não tem como experimentar isso em laboratório. De igual maneira, o criacionismo também não é uma teoria científica comprovada quando ele fala, por exemplo, que Deus criou a vida. Porque ninguém estava lá para observar e ninguém pode reproduzir o experimento hoje. Então, não é ciência. Então, em última instância, evolucionismo, pelo menos no que diz respeito à macroevolução, e criacionismo no que diz respeito às origens, não são exatamente ciência empírica. Você não tem como observar e experimentar. Mas podemos testar as afirmações que se fazem, né? Será que a vida revela design ou revela acaso? Será que as mutações favorecem o aprimoramento das espécies ou elas são deletérias? Elas estragam o que já era bom? Será que a seleção natural promove microevolução, diversificação limitada ou macroevolução? Essas coisas são possíveis de ser demonstradas cientificamente e elas não favorecem a evolução.
É interessante termos esse primeiro contato com essa questão do criacionismo e evolucionismo.
Existe essa controvérsia, né?
Michelson Borges, nós ficamos contentes de ter começado a falar sobre esse assunto nesta série Criacionismo e Evolucionismo. Nós vamos continuar o nosso assunto no próximo encontro. E o que nós vamos falar no nosso próximo encontro, Michelson?
Bom, primeiramente vai ser um prazer voltar aqui, né, e estar com vocês ouvintes, com você, Alberto. E nós vamos conversar um pouquinho sobre por que que existe então essa controvérsia entre criação e evolução. E eu também gostaria, Alberto, de deixar aqui o meu site para as pessoas visitarem, né, que é o www.criacionismo.com.br. Ali eu faço atualizações diárias, sempre tenho colocado materiais sobre criação, evolução, ciência e religião, sobre comportamento, sobre profecias. E eu espero que você visite e goste desse site.
Caro ouvinte, fica para você o convite para visitar o website www.criacionismo.com.br. Nós vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, Michelson Borges. Convidamos você, caro ouvinte, para estarmos conosco mais uma vez no nosso próximo encontro, falando sobre criacionismo e evolucionismo com Michelson Borges.